Gente, vamos falar de serviço voluntário agora, porque a Corporação de Bombeiros Voluntários está com as inscrições abertas para o curso de Bombeiro Voluntário, né? Você que deseja ser bombeiro, você que tem essa vontade de prestar um serviço voluntário, fique ligado, porque essa oportunidade está aberta, né? Está aparecendo na sua vida, e é por isso que a gente está recebendo aqui nos estúdios dois bombeiros voluntários, o Márcio Saldanha, comandante, o Daniel Tessari, que vai ser o instrutor do curso deste ano, para explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica desta formação. Antes de mais nada, comandante Saldanha, bom dia, obrigado pela sua visita.
Bom dia, De Luca, bom dia, ouvintes da Rádio Garibaldi. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de estar aí esclarecendo algumas dúvidas também do pessoal, da população, né? E principalmente divulgando o nosso trabalho aí e o curso que se inicia agora, para conseguirmos mais voluntários para a corporação, né?
Exatamente. Antes de entrar na questão do curso e da formação em si, aproveitar para falar de um assunto que é do momento aí dos bombeiros. Vocês firmaram parceria com o SAMU, né? O SAMU passou a ser uma administração conjunta com os bombeiros, não sei se o termo é esse, mas enfim, estão atuando juntos no mesmo espaço. Que tal essas primeiras semanas de parceria juntos, SAMU e bombeiros?
É, De Luca, bem lembrado aí, a gente começou do dia 1º, né, de março, né, à meia-noite foi assumido a parte de gestão do SAMU, né, então, ao meu ver, os primeiros 15 dias foram bons, né, muito bons, né, já atingimos geralmente a média de mês, né, das ocorrências, então, daqui para frente é o que vai acrescentar, né, lembrando ao pessoal da população que a parte de regulação não mudou nada, né? Ele continua normal, 192 cai Porto Alegre. Mas sim, nós temos alguma agilidade um pouquinho maior na hora de acidentes mais graves e até porque às vezes entrava muita ocorrência para um que não entrava para o outro, uhum. Que a gente tinha que ficar se ligando, né? E hoje não, hoje a gente tá ali um do lado do outro, né, recebendo ocorrência junto e inclusive já foi anexado um rádio, né, na frequência dos bombeiros dentro da viatura do SAMU, agora faz parte da frota dos bombeiros, no caso. Então, estamos agilizando nessa parte aí, já tá ficando, como é que eu vou dizer, um pouco mais desvencilhado esse serviço, né? Uhum. E a nossa ideia é só melhorar daqui para frente. Quanto mais o passar do tempo, a gente vai estar ainda ajustando, claro, sim, né? Com um mês, é bem recente. Mas a nossa ideia é evoluir cada vez mais aí o serviço.
E deve otimizar, né, o processo, tanto de vocês como do SAMU, né? Às vezes um clínico, por exemplo, não precisa dos dois, né? E vocês vão saber dar o melhor caminho, ou vocês ou o SAMU, né?
Isso, com certeza. Tanto para não deslocar as duas viaturas quando não precisa, né? Uhum. E tanto quanto quando a gente chega no local e precisa do apoio, né? Então, sim, é muito mais fácil a gente pegar o rádio e só chama, ó, precisamos de apoio aqui, é muito mais fácil do que tá ligando, né? Então é um serviço que vai se otimizando e vai ganhando espaço, né, dentro do município.
Com certeza. Bom, mas comandante, curso de bombeiros voluntários é um curso que vocês realizam, imagino, quase que todos os anos, né? Sempre é importante indo renovar e ampliando o número de bombeiros voluntários?
Isso. De Luca, como é que eu vou dizer, um estudo que a gente tem dentro do estado do bombeiro voluntário, feito pela Voluntersul também, é que a média do nosso voluntariado é de 4 anos, né?
De duração.
Então, ele tem uma duração de 4 anos. Salvo exceções, né? A gente tem exceções, claro, tem gente que fica 10, 15, 20 anos, né? Mas geralmente o voluntariado ele fica em torno de 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos. É esse tempo aí. Então a gente fica sempre precisando renovar, né? Renovar o pessoal que está lá dentro, né? E adicionar mais gente para ir, né? Tanto para ocorrência quanto para alguns eventos que a gente precisa e tal, né? Uhum. E nós tivemos uma mudança metade do ano passado, né? Que foi os funcionários públicos acabaram deixando a corporação e voltando para a prefeitura, né? Uhum. Então foi esses voluntários que estavam com nós aí. Os que estavam preparados no momento foram contratados e a gente teve esse déficit de voluntário, a gente perdeu mais ou menos 10 voluntários, né?
Certo.
Claro, eles estão ainda fazendo a parte deles voluntário, isso pode ter certeza, né? Uhum. Mas claro que a gente não pode mais contar com eles dessa forma de como é que eu vou dizer, integral, né?
Certo.
Até porque seria contra a lei, na verdade, sim, agora no momento. Então, a gente precisa renovar esse quadro de voluntários e vamos à luta agora com o Daniel, que é coordenador do curso agora, né, desse ano, 2023. E a nossa ideia é agregar aí mais 10, 12, 15 pessoas aí, o quanto vim, melhora.
Quantos bombeiros vocês têm hoje, comandante, entre efetivos e voluntários?
Operacionais, hoje nós estamos em torno de 40 operacionais, que seguem em escala, né, permanentemente. Todo mês estão lá na escala prestando serviço. E temos mais em torno de 13 a 17 pessoas que são do administrativo, pessoas que ajudam quando tem evento e tal, mas que não prestam serviço na escala.
Que,
né,
não vão na ocorrência, digamos,
isso,
assim.
Isso, que não vão na ocorrência, isso aí.
Que auxiliam numa ocorrência, então, cerca de 40.
Isso, 40, 42 pessoas.
Perfeito. Bom, e o Daniel, então, vai ser o responsável, né, por tocar esse curso e por formar novos. Aliás, que responsabilidade nas suas mãos, né, Daniel? Bom dia.
Bom dia, Deluca, bom dia a todos. É uma responsabilidade grande, é uma oportunidade também. Eu vejo isso como uma responsabilidade, mas também como uma oportunidade de mostrar o trabalho, desempenhar uma função dentro da corporação também é bem importante para mim, para minha pessoa, né? E como o Saldanha está falando, a gente está em busca de novos voluntários porque a gente precisa fechar o quadro, por assim, suprir as necessidades às vezes, né? Então, a gente está com outra modalidade de curso que vem dando certo em outras plataformas também, de outros cursos que você vai fazer até fora, às vezes, do estado mesmo. Eles encaminham material primeiramente online.
Certo.
Estudo do material online, depois você vai fazer algumas questões do material estudado e aí sim você vai partir para uma prática. E eu vejo que isso tem dado certo e a corporação também vê isso com bons olhos. A gente está trabalhando nisso agora, então a gente está com parceiros, colegas aí que estão colaborando cada um com um pouco para a gente poder fazer o melhor, até porque é algo novo para nós também, né? Então ele é de forma, é um curso de forma que ele é híbrido. Nós vamos ter vários conteúdos ali, a PH, a combate a incêndio, resgate veicular, aquático, todos eles, eles vão estar na forma do formato híbrido.
Certo.
Onde o instrutor vai alimentar uma plataforma, o aluno vai ter aquele conteúdo na plataforma disponível na data específica e fecha na data. Fechou na data, o aluno apresentou, como é que é, que eu posso dizer assim, ele conseguiu atingir a média, né? Atingir a média, ele conseguiu atingir, estudar o conteúdo. A gente na plataforma, a gente vai conseguir acessar o nome de cada aluno para ver se esse aluno, por quanto tempo ele estudou o conteúdo, se ele, de repente, ele aumentou a velocidade do vídeo, se ele... Qual é o aproveitamento desse aluno dentro da plataforma? Porque daqui a pouco ele vem lá para a prática ou daqui a pouco ele não é nem aprovado para a prática porque ele não estudou adequadamente o conteúdo. Então a gente vai oportunizar ele de outra forma. Olha só, você vai ter que apresentar um trabalho agora desse conteúdo para você poder fazer a prática.
Não adianta, perdão, não adianta só ele baixar o conteúdo que vocês colocam lá. Ah, vou baixar e vou ficar de boa aqui, né?
Não.
Tem que, o sistema vai mostrar se o aluno realmente está estudando, está acompanhando, está lendo lá dentro, né?
Isso, a gente vai ter um monitoramento. Quando eu, o Saldanha, qualquer instrutor acessar a plataforma, o instrutor do conteúdo, do APH, do combate a incêndio, ele vai acessar lá, vai ter todos os alunos lá. Ele vai clicar num nome e lá ele vai ver aproveitamento do aluno. Ele assistiu 3 vídeos. Para assistir 3 vídeos de 30 minutos, ele levou 5 minutos.
Sim.
A gente sabe o quanto é importante o estudo e a gente sabe que não dá para... esse tempo é muito baixo. Precisa... Na verdade, o estudo, se tem 30 minutos de vídeo, esses 30 é básico. Você vai precisar buscar conhecimento. Ainda assim, até então, na plataforma, a gente vai poder botar links lá de artigos, livros, tudo para aumentar o conhecimento. Agregar o intuito agora, a primícia do curso é agregar conhecimento. Que o pessoal chegue preparado, assim, ó, com uma vontade, vamos dizer assim, com sangue nos olhos, para auxiliar a sociedade, para ajudar a comunidade, né? Então, ele vai estudar ali os 30 minutos de vídeo, depois ele vai acessar um link, tendo dúvidas, ele vai poder procurar o Saldanha abertamente, vai poder me procurar, vai poder procurar um instrutor do conteúdo abertamente. Ó, preciso de ajuda aqui e tal. É isso que a gente quer, na verdade, né? Que, o interesse do aluno em buscar conhecimento.
E é claro que tem coisas que não dá para fazer online, né? E imagino que vai ter a parte prática posteriormente daí para essa turma que se provar que realmente conseguiu estudar no online, né?
Isso, bem bacana. A gente tem um cronograma de aulas aí, até aumentou um pouquinho em função do último curso. Vão ser 668 horas de curso, 300 horas de estágio e as outras 368 horas entre aulas online e aulas práticas, somente só.
Certo.
A gente também vai estar com palestras muito boas assim, para que vai agregar bastante conhecimento.
Médicos, gente, enfermeiros, né?
Isso, a gente está buscando o melhor, sempre foi buscado. Mas a gente está inovando, a gente está em busca do que tem de mais novo no mercado, vamos dizer assim.
Perfeito. Daniel, esse não é um curso de inglês, não é um curso de informática que qualquer pessoa simplesmente pode sentar lá e fazer, né? Alguns pré-requisitos, imagino que devem ser seguidos. Quem está nos ouvindo e pensa, quero ser bombeiro voluntário, qual o primeiro critério, o que essa pessoa tem que ter em mente ao entrar para esse curso de vocês?
Primeiro que ele vai entrar para uma instituição voluntária. Então, ele tem que ter isso dentro dele.
Sim.
A intenção voluntária, a intenção de ajudar alguém sem receber algo em troca. Às vezes, você recebe um muito obrigado, mas às vezes você recebe uma porta fechada, simplesmente. E eu não falo isso só daqui de Garibaldi. Eu digo assim, na nossa vida é assim mesmo. A gente, às vezes, faz algo para alguém e a gente espera um retorno e esse retorno não vem. Então, é isso. Primeiro de tudo, é isso. Depois ele vai ter que mostrar proatividade, vai ter que explicar para nós o porquê que ele quer ser esse cara, por que ele merece essa oportunidade. Porque o que a gente vem falando, às vezes a gente conversa ali no meio dos plantões e tal, não é todo lugar que você vai desempenhar uma função onde a vida e a morte, sim, vai estar nas suas mãos.
Sim.
Então a gente precisa de pessoas com capacidade, tanto técnica, proativa, que queira o que a gente está querendo no momento, que ela busque o mesmo norte que a instituição colocar. Então, é basicamente isso. A gente precisa de pessoas com capacidade e com o querer, querendo ajudar, né?
Não, e outra, assim, né, Sérgio, só complementando, nós temos também a parte... Eles vão ter, antes de iniciar o curso, tem o teste psicotécnico, tem um TAF, né? O teste físico.
E o psicotécnico é importante, né, Saldanha? A pessoa vai lidar com situações bem complicadas.
Isso, né? Isso aí. Então, assim, tem o teste psicológico. Então, assim, a gente tem todas essas, como é que vou dizer, essas etapas antes de iniciar o curso, né?
Certo.
Ah, claro, a gente tem que ter o atestado de saúde, a gente tem, né, como é que eu vou dizer, uma precaução também por isso, né? A gente nunca sabe... Né, como é que está o estado de saúde dos participantes. Então sempre tem essa, como é que eu vou dizer, esses ques antes de começar. Daí tá, aprovou em tudo, beleza. Daí agora sim, agora vai para o curso.
Uma pré-seleção, digamos assim.
Isso, uma pré-seleção.
Que se faz necessária.
Isso aí.
Né?
Isso aí,
essa questão
isso
aí. Da parte física também, dos exames, é importante, porque haverão partes, testes físicos que vão ser feitos, né, durante as provas práticas, imagino.
Isso,
né?
isso aí. Então, a ideia é fazer esse híbrido até, né, falando um pouquinho mais da parte do curso, que a gente pegava muito, como é que eu vou dizer, muitas pessoas que não conseguiam acompanhar o curso, né, no decorrer do curso, abandonavam, porque era muito puxado, né? Nossa aula era de segunda a sexta à noite, né? E alguns finais de semana nós fazíamos as práticas também, né? Então fazia prática segunda a sexta e alguns finais de semana ainda passava o final de semana inteiro fazendo simulados e tudo mais. Então a gente começou... Hoje, você sabe que hoje o nosso bem mais precioso é o tempo, né?
Sim.
Então as pessoas não estavam conseguindo tempo para conseguir conciliar esse curso com a vida, né?
Certo.
Então, o que foi optado por fazer o híbrido, uma que é inovação, né? E outra que é mais fácil, né? Querendo ou não, tu, segunda a sexta, tu vai conseguir estudar em casa, né?
Sim.
O cara vai pra casa, tu consegue dar uma estudada e tal, de meio-dia, no intervalo do serviço, tu consegue fazer uma parte do conteúdo. Então, durante o dia, tu vai ter aquele tempo para estudar aquela tua duas horinhas ali de aula. E daí depois, né, no final de semana, que daí já estão programados e já tem, como é que eu vou dizer, as datas, tudo estipuladas, aí tu vai se programando. Não, ah, eu trabalho final de semana. Bom, mas daí eu vou trocar com um colega o outro final de semana e tal, eu vou conseguir fazer essa... Então, na primeira reunião vai ser divulgado esse calendário justamente para isso.
Uhum.
Né, para o pessoal se organizar e conseguir fazer parte de todos os momentos do curso. Né?
Sim, facilita o planejamento da pessoa.
Isso, planejamento, né? Isso aí. Uhum. Isso aí é para nós, eu acho que é o que mais vai agregar, é justamente isso aí. É o planejamento que a pessoa consegue se organizar para fazer o curso e não faltar alguma aula. Né?
Uhum, certamente. Idade mínima?
É, 18 anos.
18
né?
anos.
Isso aí.
A gente tá falando de homens e mulheres.
Isso, tô, homens e mulheres.
Né, os dois, dois gêneros, né?
Isso aí.
E como faz para se inscrever, comandante?
Podem entrar no Insta, né? Ou no Facebook dos Bombeiros, né? Tá disponibilizado o link para inscrição lá, a ficha de inscrição, né? Baixa a ficha lá, preenche ela, entrega nos bombeiros, já tem ali na ficha os documentos que você precisa entregar junto com a ficha, né?
Uhum.
Se caso faltar algum documento, esse documento tem que ser entregue antes do início do curso, né? Todos eles, na verdade. Pode ser que tu não consiga, não, de repente não entendeu o que, algum documento que precisa. Vai ter esse tempo, esse delay aí, até nós vamos fazer as entrevistas, né, com o pessoal. Todos eles passam por uma entrevista antes de ir para o teste físico e psicológico. Uhum. Então, faz essas entrevistas, depois termina, entrega o resto dos documentos e tal. E daí depois vem para iniciar o curso.
Perfeito. E o curso inicia quando?
O curso inicia dia...
A aula inaugural é dia 29 de maio.
29 de maio.
Isso, as inscrições se encerram dia 1 de maio. E aí nesse meio tempo a gente vai fazer toda esse processo,
né?
De pré-seleção. Isso. E depois a gente vai iniciar as aulas dia 29 de maio, já inicia a primeira aula.
É uma aula inaugural presencial ou já nesse modelo híbrido, já primeiro?
Não, é presencial para eles virem conhecer.
Para receber o pessoal.
Isso aí.
Perfeito.
Vamos explicar como funciona a corporação, eles vão estar visitando ela, a gente vai tá ali conversando com eles, explicando qual vai ser o trabalho deles, como vai ser o curso.
Tirando a dúvida sobre a plataforma também, né?
Certo.
Explicando como é que funcionam os acessos, como é que funciona tudo, como é que nós vamos... controlar os acessos e tudo, então é essa aula aí.
E somando essa parte teórica, essa parte online, essa parte prática, a ideia é concluir o curso quando?
Basicamente dia 20 de dezembro, pela estimativa do cronograma, é eles terem concluído o estágio,
certo,
e terem concluído o curso. Ou seja, até o final do ano a gente vai ter mais uma carga de bombeiros voluntários aí disponível.
Que bacana. Sim. Tomara que se consiga preencher todas essas vagas, né, que vocês desejam.
Estamos esperando.
É isso aí. Comandante, obrigado pela visita, sucesso para vocês, bom trabalho.
Obrigado, Luca, obrigado, ouvintes da Rádio Garibaldi, novamente, né? A oportunidade de estar aqui conversando um pouco e esperamos, né, a população lá para fazer o curso com nós e para termos mais um ou dois voluntários aí, 5, 6, 10, daqui 6 meses aí, nós queremos estar com eles já estagiando dentro da corporação já.
Que bom. Daniel, igualmente obrigado, bom trabalho para ti, bom curso aí que está sobre a tua responsabilidade agora.
Obrigado, De Luca, obrigado a todos e nos procurem aí que a gente precisa de nós voluntários aí.
Sim. Nós conversamos com os bombeiros Márcio Saldanha, Daniel Tessari e as inscrições abertas, então, no Facebook dos bombeiros voluntários. Bombeiros Voluntários de Garibaldi, o nome da página, você encontra lá o link, né, que está disponível para você fazer a sua ficha de inscrição. 9h51, intervalo, depois a gente volta com mais destaques aqui no nosso Comando Geral.